Coletiva com Gustavo Bueno. Pergunta de Marco Guarizo, da CBN. Gustavo, qual a avaliação do trabalho da comissão técnica e das contratações feitas na última semana? E do Elias Ares, do Soderbe. Gustavo, qual foi o critério realizado das últimas contratações? Do zagueiro Juan Renato, que fez apenas 4 partidas no ano, do lateral Léo Pereira, do volante Barreto e dos atacantes Oroboy e Vanderlei, que também estava em período longo sem atuar.
Bom, primeiro momento, eu acho que qualquer tipo de análise que seja feita com relação ao trabalho da comissão técnica, ela não deixa de ser um pouco precipitada nesse momento. Haja vista que são 16 dias de trabalho sob o comando da comissão técnica e do Marcelo Oliveira, com 4 jogos, 16 ou 17 dias de trabalho, com 4 jogos durante esse período, e que com só uma semana cheia, se eu não me engano, onde ele teve a oportunidade de desenvolver alguns conceitos de trabalho, que seja muito pouco, ao longo desses dias. Então, é claro que se nós formos analisados pelos resultados, eles estão abaixo, mas quando nós contratamos o Marcelo Oliveira, nós contratamos porque nós acreditamos que é um treinador experiente, é um treinador que passou por grandes clubes do Brasil, um treinador vencedor, um treinador multicampeão que pode nos ajudar e contribuir muito pelo nosso acesso. A gente precisa que ele tenha esse tempo para poder desenvolver o seu trabalho, para que ele consiga encontrar um equilíbrio na equipe, um equilíbrio entre os setores, né? Um equilíbrio dentro do próprio jogo e que a gente consiga com isso a evolução. Com relação à pergunta do Elias, né, referente às contratações, quando você busca contratações ao longo da temporada, como é o nosso caso nesse momento, alguns tópicos são importantes e relevantes para serem abordados, né? Primeiro, é o perfil do atleta, é a necessidade e a carência do elenco, é a questão do patamar financeiro, é se esse atleta está disponível pelo clube e se esse atleta de preferência vem dentro de uma certa atividade. Às vezes é muito complicado você conseguir encaixar todas essas nuances dentro de uma contratação. Buscamos algumas peças, como todos vocês da imprensa sabem, os nomes foram colocados. Uns nós não conseguimos trazer por questão financeira, outras nós não conseguimos trazer porque o próprio clube não liberou, e outras os próprios jogadores buscaram opções em clubes de Série A. Jogadores que nós trouxemos foram boas, nós entendemos que foram boas oportunidades de negócio. O Juan Renato, o handicap dele o ano passado no Figueirense, com 43 jogos, sendo 34 jogos titular na Série B, fez com que ele fosse contratado pelo Botafogo do Rio. Talvez no Botafogo do Rio, numa Série A, não conseguiu performar. Surge agora uma oportunidade dele voltar à Série B, onde ele teve um bom desempenho. É um atleta com uma característica que nós não temos no elenco, é um atleta canhoto, um atleta que joga especificamente pelo lado esquerdo e que a gente entende que pode nos ajudar dentro de um setor onde havia necessidade de mais uma contratação. O Léo Pereira, como o Barreto, são oportunidades de negócio. O Léo Pereira fez um campeonato muito bom pela Portuguesa, foi contratado pelo Tese. É um atleta que vinha em atividade, as informações muito boas, e vem para uma posição, para um setor que desde a transição do Paulista para o Brasileiro, a gente vem buscando. Em alguns momentos aguardamos uma resposta do Heitor, do Inter, mas infelizmente eles tiveram uma lesão com o titular e ele acabou sendo aproveitado e está jogando, então nós, né, tivemos que buscar no mercado outras alternativas e surgiu essa boa alternativa do Léo. Vejo também a questão do Barreto como uma função que nós não tínhamos dentro do elenco. É um volante com uma característica mais de primeiro volante, que tem um forte poder de marcação. É um atleta que vai contribuir muito para o nosso projeto, porque subiu com o Bragantino, conquistou o acesso, teve propostas de clubes da Série A, mas optou pela Ponte Preta porque acredita que a gente tem condições de conquistar mais esse objetivo importante para o clube e importante de forma individual para ele. Orobó, um atacante que nós fomos no mercado atrás em virtude da saída do Zé. Nós não contávamos com a saída do Zé, houve a compra por parte do Atlético Goianiense, o atleta estava emprestado para nós, pertence ao Mirassol, e a partir do momento que houve a saída do Zé, fomos no mercado em busca de um atacante dentro dessa função. Orobó vinha sendo utilizado pelo Rogério Ceni, participou de alguns jogos, ficou no banco, foi convocado, então vinha fazendo parte do elenco. até um certo momento foi o artilheiro do ano no Brasil, com 23 jogos e 15 gols, se eu não me engano. É um atleta com uma característica diferente do Peixoto, um atleta de mais mobilidade, de mais velocidade, e que a gente também entende que pode ser importante para nós. E o Vanderlei é aquilo, é um jogador experiente, é um jogador que tem uma identificação muito forte com o clube, é um jogador que nós entendemos que existe um controle maior que tem que ser feito com relação às cargas, até pela idade, até pelo histórico do atleta, mas ele pode ser um jogador muito importante para nós, acreditamos que de forma pontual ele pode contribuir muito. Haja visto ano passado, o Vanderlei foi o responsável pelos dois gols do acesso do Curitiba à Série A do Brasileiro. Então, de forma pontual, ele pode contribuir muito com a Ponte Preta.
Gustavo Biano, EPTV. Gustavo, a Ponte tem 7 derrotas no campeonato, 3 foram nas últimas 4 rodadas, inclusive a pior goleada dos últimos 25 anos no Majestoso. A que se deve isso? E o Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Boa tarde, Gustavo. São 4 jogos até aqui sob o comando do Marcelo Oliveira. 3 derrotas, uma delas a goleada sofrida diante da Chapecoense e apenas uma vitória, totalizando somente 25% de aproveitamento. Dito isso, qual a sua análise deste início de trabalho do Marcelo? Ele ainda possui 100% do aval da diretoria?
Com relação à pergunta do Gustavo, importante a gente frisar que essa oscilação ela faz parte da competição. Não é uma situação que acontece só com a Ponte Preta. Se você pegar o América ficou 4 jogos sem vencer. Se você pegar o Operário ficou 4 jogos sem vencer. Se você pegar o Paraná, teve uma vitória significativa ontem, mas ficou 7 jogos sem vencer. Se você pegar o próprio Cuiabá, que era o líder da competição, nos últimos 3 jogos ele conquistou 1 ponto. Foi o empate com o Paraná em casa, perdeu para o Guarani, perdeu para o Sampaio Correia. E a Ponte Preta está passando por essa oscilação na Série B, é a primeira oscilação e a gente espera que a gente consiga sair o mais rápido possível desse momento. Com relação à pergunta do Wendel, não foge muito do que nós respondemos atrás, o pouco tempo de trabalho, o número de jogos. Volto a dizer, claro que os resultados estão abaixo, mas nós temos que analisar o trabalho e o desempenho e isso demanda um tempo. E a gente acredita e confia muito que o Marcelo vai conseguir nos dar uma resposta positiva. Como eu já disse anteriormente, pela sua representatividade, pelas suas conquistas profissionais e pelo seu trabalho dia a dia.
Heitor Esmeriz, Globoesporte.com. Gustavo, boa tarde. Em relação às informações do departamento médico, qual o motivo de não atualizar a situação dos jogadores? Não acredita que possa ser uma postura que joga contra o ativo do próprio clube, uma vez que o atleta pode ficar algumas semanas em tratamento sem a torcida, nem ao menos saber o problema que ele teve, dando brecha para especulações?
Bom, com relação à pergunta do Heitor, nós, em virtude da pandemia, da mudança de calendário, nós entendemos num primeiro momento de adotar um critério, uma postura de não repassar essas informações, mas eu acho que não há nada que não possa ser mudado. Acredito até que as questões de lesões mais pontuais, aquelas que demandam um tempo maior de recuperação, talvez podemos até sim passar para que o torcedor e a imprensa tenham essa informação, mas é evidente que algumas situações que a gente possa gerar uma certa dúvida no adversário, como foi o próprio caso do Lazzaroni, é importante a gente ter que tentar segurar isso de forma interna para que a gente não dê ferramenta ao nosso adversário. Não vejo problema da gente mudar esse cenário e poder atender, desde que isso não interfira no nosso trabalho dia a dia.
Heitor Fredo, TVB Record. Gustavo, como vocês trabalham no dia a dia para não deixar que discussões políticas do clube interfiram no trabalho de campo? É possível evitar que assuntos extra-campo entrem no vestiário?
Olha, eu acho que dentro da nossa função é importante, nesses momentos difíceis, eu procuro sempre estar conversando com vocês, passando, tentando dar uma lucidez na situação que nós estamos vivendo, passando um otimismo para a retomada de uma situação positiva da equipe dentro da competição. E a gente sabe que a questão política dentro da Ponte Preta ela é muito ativa. Cabe a nós tratarmos a questão política de forma paralela e darmos uma atenção e uma prioridade muito forte ao nosso dia a dia, ao nosso treinamento e, através disso, buscar as vitórias. Porque através das vitórias a gente vai conseguir trazer um equilíbrio e uma tranquilidade maior para a entidade.
Fernando César, Esportes Online. Gustavo, sabemos que o Marcelo Oliveira é um técnico super campeão, pois onde ele passou ganhou títulos. Na sua opinião, por que o futebol da Ponte, com a chegada dele, não tem evoluído e os resultados não estão sendo positivos?
Olha, Fernando, eu acho que essa pergunta ela também está muito dentro do que foi falado anteriormente. Nós também acreditamos no trabalho do Marcelo. Ele tem o respaldo da nossa diretoria, tem a nossa confiança, mas foram 17 dias, 4 jogos e pouco tempo de trabalho, então nós precisamos dar esse tempo. A gente sabe que às vezes não se tem esse tempo em virtude dos resultados, mas quando nós trouxemos um treinador desse gabarito, nós precisamos que ele consiga desenvolver o seu trabalho no dia a dia e as coisas, com certeza absoluta, elas vão engrenar e a equipe vai voltar ao rumo das vitórias.
Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Gustavo, somente neste ano, 3 treinadores assumiram um time, cada um com um estilo de jogo e de gestão diferenciados. O time, apesar de ter chegado nas semifinais do Paulistão por uma combinação de resultados, lutou para não cair até a última rodada. Na Série B, não consegue embalar o suficiente para chegar na liderança e hoje está fora do G4. Na Copa do Brasil, não conseguiu passar das oitavas de final. Você entende que houve falha no planejamento do comando do time e do elenco? O que falta para o time passar do quase e alcançar o sucesso?
Eu acho que tudo depende da maneira como você vê o copo, né? Você está vendo o copo meio vazio, eu procuro sempre ver o copo meio cheio. A Ponte Preta não quase caiu no Campeonato Paulista. A Ponte Preta passou por um momento difícil no Campeonato Paulista, conseguiu se recuperar onde todo mundo achava como perdido, disputou contra o Santos um jogo onde buscou a vitória e chegou à semifinal do Campeonato Paulista. Fez uma equipe de igual para igual, um jogo de igual para igual com a equipe do Palmeiras, terminou em quarto colocado. Na Copa do Brasil poderíamos ter alcançado voo maior, sim, mas chegamos até a fase de grupos, podendo ter passado para a oitava de final, infelizmente não conseguimos. E no Campeonato Brasileiro da Série B, estamos passando por uma oscilação? Sim, estamos, mas a Ponte Preta até o momento, se eu não me engano, é a terceira melhor campanha das equipes fora de casa, tem o terceiro maior artilheiro da competição, que é o João Paulo com 7 gols. É uma equipe que tem 67% de aproveitamento dentro do G4. Se eu não me engano, nós entramos no G4 na quinta rodada. Então, se você pegar da quinta até a 18ª rodada, né, dessas 12, 13 rodadas dentro do G4, nós ficamos apenas 2 rodadas fora. E é claro que a gente precisa retomar as vitórias, retomar o bom momento, mas eu entendo que nós não podemos dar uma dimensão maior para o momento que nós estamos vivendo.
Lucas Mussafa, Sport News Mundo. Gustavo, boa tarde. Em momentos de crise, você é um dos principais alvos da torcida da Ponte Preta, sem o diretor de futebol desde a saída do Ronaldão em maio de 2018. Você não sente falta de um profissional para este cargo, para que o clube tenha mais êxito no mercado, consequentemente a responsabilidade pelas contratações seja dividida contigo?
Olha, eu já tive a oportunidade de trabalhar na Ponte Preta em momentos onde existia um diretor de futebol, já tive a oportunidade de trabalhar na Ponte Preta em momentos onde não tinha um diretor de futebol. Eu acho que isso é uma decisão da diretoria executiva do clube. Na minha função eu tenho que assumir a minha responsabilidade, nos momentos difíceis eu tenho que estar aqui tentando passar para a torcida de forma clara e transparente o que vem acontecendo, procurando sempre dar meu máximo. Às vezes a gente sabe que por se expor demais a cobrança ela passa a ser um pouco mais forte, mas é minha responsabilidade, é minha função e eu não posso fugir disso.
Clube Rádio Bandeirantes. Luizão, Camilo, Hernandes, Neto Moura, Oyama, Rayan e Luan Dias se destacaram no Paulistão e contratados pela Ponte para a Série B. Todos tiveram altos e baixos e ainda não conseguiram agradar, na opinião do Lu. Dá para considerar uma grande decepção o desempenho deles? Ou existe algum problema interno, salários ou direito de imagem atrasados para explicar esse baixo rendimento?
Bom, com relação à questão de salário, é importante a gente deixar claro que a diretoria, o nosso presidente vem cumprindo rigorosamente com os pagamentos em dia, então nós não podemos usar isso como uma justificativa pelo momento de oscilação que a equipe vem enfrentando. Tanto os atletas como os funcionários e comissão técnica vem recebendo seus salários rigorosamente em dia. Eu acho que todos esses atletas que foram citados pelo Lupe foram atletas que foram contratados com um alto índice de aceitação, tanto por parte da torcida quanto por parte da imprensa. É claro que eles precisam buscar um equilíbrio nos jogos, que eles possam nos dá um rendimento como foi nesses clubes anteriores que passaram, e para isso cabe a nós dar confiança para eles, dar tranquilidade, para eles tenham no trabalho do dia a dia a condição de desenvolver o seu melhor trabalho e nos ajudar dentro do nosso projeto importante, que é o acesso da Série B.
Marcos Ceroni, Ponte News. Gustavo, esta postura que vocês adotaram de contratar jogador polivalente que joga em duas ou mais posições não está atrapalhando o rendimento da equipe, porque, segundo Ceroni, o jogador acaba não fazendo nenhuma e nem outra função. Vocês acham que erraram neste planejamento?
Não, discordo. Eu acho que quando a gente contrata um jogador, a gente contrata um jogador por uma determinada função, onde ele possa dar 100% daquilo que ele pode dentro dessa função. Se esse jogador, além dessa qualidade, ele pode responder num determinado momento em uma outra posição, eu acho que quem tem que ganhar com isso é o clube. Podemos aqui, não gosto muito de usar, mas podemos usar o exemplo do Juninho, que hoje é um destaque do América Mineiro, que esteve aqui com nós na Ponte Preta. Jogava de volante, chegou a jogar de lateral direito, chegou a jogar de lateral esquerdo, e é um jogador hoje que é uma peça fundamental para o América, e quando esteve aqui contribuiu. Então, nós contratamos o jogador para uma determinada função. Se ele pode contribuir em outra função, dentro da necessidade do treinador, eu acho que isso é benéfico à entidade.
Rony Romanini, Rádio Central. Boa tarde, Gustavo. O João Brigatti foi demitido na terceira rodada da Ponte na Série B, isso depois de 12 rodadas. Foram 6 jogos desde então e nesse período a Ponte acumula 4 resultados negativos, 3 deles com o Marcelo Oliveira. Levando isso em consideração, como passar confiança primeiro ao treinador para que ele não se sinta ameaçado pelas derrotas neste início de trabalho e também ao elenco de que não terá outra mudança de comando da forma do time atuar dentro de campo?
Eu acho que vindo aqui, né, conversando com vocês, passando para a nossa torcida o momento que nós estamos vivendo dentro da competição, sendo realista que nós estamos por um processo de oscilação, né, passando confiança que nós vamos sair desse momento, dando respaldo à nossa comissão técnica, entendendo que é um treinador de alto gabarito, para que no dia a dia ele tenha tranquilidade para desenvolver o melhor trabalho e, o mais rápido possível, sair desse momento e retomar vitórias que eu acho que está próximo de acontecer, e a gente vai buscar isso com todas as forças a partir do jogo do Figueirense.